Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia, boa sexta-feira a todos, mais uma Fantástica Fábrica de Sons no ar. Para você que chegou a hora, Fantástica Fábrica de Sons é um programa de música autoral, principalmente do Paraná. Mas às vezes a gente recebe umas visitas de fora, como hoje. Hoje a gente está recebendo a Alison Big Bull, né, do cenário musical. E se apresente para nós, Alison, quem é você?
Bom dia a todo mundo aí.
Tem que falar bem pertinho do microfone.
Sou Alison Big Bull, sou de Uberlândia, Minas Gerais, mas atualmente moro em Berlim, Alemanha. E tô no cenário musical aí já faz alguns anos já, tocando principalmente música autoral, desde 20 anos. E tamo aí trabalhando nessa luta aí, né, pra construir essa sonzeira.
E o Alison, ele toca Darkabilly.
Sim. É porque eu gosto de definir dessa maneira, que é uma mistura de vários tipos de músicas, assim, né? Eu, principalmente um country, assim, hillbilly, né? E um pouco, mas só que vai um pouco, uma pegada um pouco mais dark, um rock and roll, assim, mais dark. Aí tem essa definição de Darkabilly, né? A pessoa gosta de definir mais fácil, né?
Ah, ele vai falando, fico lembrando, né, que ontem a gente tava junto, eu falo, ele é daqui ou é de fora? Ele falou, ele é de fora, ele é da onde? Ele é de Minas.
Desse jeitinho.
E eu sou muito curiosa na cena musical, e eu acho que essa pergunta, assim, é uma que é recorrente em todos os programas, de entender um pouco a cena musical, por que essa vertente da música, essa vertente do rock, essa, né, vertente do Billy, do...
Aham. Sim. É, rock and roll, eu comecei a tocar rock and roll desde menino, assim, né? Desde que eu tenho 14 anos, já alguns dias atrás, uns meses atrás, né? Da minha primeira banda, já era rock and roll e tal, sempre toquei essa vertente. E com a série dos Edson, eu vindo mais no meio punk, meio metal, meio hardcore, assim, comecei por esses caminhos, e com o tempo eu fui conhecendo outro tipo de música, né? Fui conhecendo principalmente o rockabilly, conhecendo o hillbilly, até o psychobilly, assim, também. E fui gostando, então eu comecei como vocalista, assim, minha primeira banda eu era vocalista e tal, a gente cantava uns rock and roll clássico, menino aprendendo junto com os amigos ali da escola, os amigos do bairro. E conforme o tempo foi passando, foi aprimorando isso daí, fui começando a ter banda autoral. E chegou uma época quando eu descobri mais assim essa vertente do que a gente estava falando, rockabilly, hillbilly, psychobilly. Eu comecei a tocar baixo acústico, né? 2009, comecei a tocar baixo acústico, e aí eu entrei de cabeça mesmo nesse meio, assim, né, nesse mundo. E aí música pra mim começou a virar uma profissão mesmo, né? Comecei a viver da música, comecei a trabalhar realmente em todas as suas vertentes, né? Tipo, totalmente faça você mesmo, né? Eu que fazia, a gente fazia as músicas, eu fazia as músicas, marcava os shows, marcava turnê, lançava disco, fazia arte, fazia tudo. E sempre foi assim. E aí, quando passou um tempo, eu comecei a sentir, sempre tive a necessidade de ter uma coisa só solo, né, sozinho, porque tocar com banda é muito difícil, né? Porque são três pessoas, no mínimo três, ou quatro, ou cinco, e todo mundo tem uma... Como é que diz? Todo mundo tem suas obrigações, suas coisas para fazer, então, geralmente, tinha muito, várias ocasiões que tinha... receber convite para fazer algum show, pra fazer algum, focar no festival, fazer alguma turnê, fazer alguma coisa assim, e não era, sempre foi muito difícil. Então já tinha essa vontade. Então em 2019 eu comecei com essa monobanda, né? E como eu já tinha essa influência do rock and roll, do country, do hillbilly, do psychobilly, rockabilly, e aí eu comecei a tocar sozinho, comecei a pegar um pouquinho desses elementos e fazer meu próprio tipo de som, assim, misturar tudo isso. E aí veio o Darkabilly.
No meio disso tudo.
No meio disso tudo veio o Darkabilly.
E você me trouxe outra coisa que a gente teve há pouco tempo atrás, o Chucrubilly aqui. E eu fiz uma pergunta para ele que eu vou fazer a mesma coisa para você. Porque não era muito comum as monobandas.
Pois é.
E agora, e ele falou, não, é porque agora você conhece mais gente que tem monobanda. Eu falei, não, mas se eu conheço mais gente que tem monobanda, é porque tem mais gente fazendo isso.
Sim.
Tem mais gente fazendo isso mesmo?
Tem mais gente fazendo isso. Começou a ser mais difundido, né? É, monobanda aqui, principalmente aqui no Brasil, é uma coisa bem, bem antiga, assim, mas no Brasil não tem muitos anos, assim. Chucrubilly, inclusive, é um dos precursores aqui do Brasil, né? Faz isso, sei lá, mais de 20 anos, eu acho. E então serviu de inspiração para muita gente, né? Inclusive para mim. Então, por isso que. Então, quando a gente sentindo essa necessidade, muita gente veio igual eu. Que teve, tinha, a maioria das pessoas que tem monobanda, sempre começou com uma banda, né? E todo mundo teve essa mesma necessidade, né? Sentiu essa necessidade de fazer alguma coisa, sempre estava de mãos atadas, dependendo do outro, dependendo da possibilidade do outro tocar em algum lugar, da possibilidade do outro de tocar, fazer um. De ideias, né? Porque é complicado desde todo o processo, né? O processo de banda não é só a disponibilidade de tocar no lugar ou não. Tem as ideias de compor alguma coisa. Geralmente você traz uma ideia para uma banda ou tem algum camarada da banda que vai gostar. Então essa monobanda te dá essa possibilidade, né? De fazer o que você quer, né? A hora que você quer, do jeito que você quer. Então tem várias pessoas que começaram com isso, que eu tenho essa ideia e começamos a fazer esse rolê.
Vamos escutar um pouquinho do que é o Darkabilly. Jonas, coloca pra gente participação especial do Jonas, como sempre.
O Jonas.
Tirando o gancho da música, né, atravessei oceanos, o Alisson tá aqui no Brasil agora, né, perdendo o verão europeu maravilhoso, quente, lotado, porque você sofreu um acidente, né?
Exatamente, fui atropelado aí, atropelos da vida, mais um atropelo da vida aí, sim, fui atropelado e quebrei o braço, né? Quebrei o rádio no punho. E aí vim fazer uma cirurgia aqui pra tratar, né? Porque além de cirurgia tem todo o processo de fisioterapia e tal, né? Demora um tempo pra voltar aí. Então estamos aqui, umas férias forçadas, né? Infelizmente, mas que bom que tem essa possibilidade de estar aqui, voltar pra casa pra tratar, é importante, né?
Pra todos os ouvintes, quem acompanha a Fantástica Fábrica sabe que a maioria, acho que se não todos os músicos, musicistas que tiveram aqui, não vivem de música, né? Todos precisam complementar o orçamento ou até fazer o orçamento inteiro, né? Com outras coisas, outras atividades. E ao contrário disso, você vive só da música, né?
Sim, já tem alguns anos já. Desde 2013, eu vivo só da música. Como eu tinha te falado, comecei através do baixo acústico, né? Me deu essa possibilidade de... Porque eu vim do meio punk metal, assim, né? Então, não dá pra você... No Brasil é muito difícil, né, de você viver tocando esse tipo de música, né, essas vertentes aí, é bem complicado, né? A não ser que você seja uma banda já consagrada, como Crisium, como as meninas do Nervosa, as meninas do Cripta, né, que estão fazendo um trabalho sensacional aí já há alguns anos. Mas é meio extremo da música extrema, é bem difícil de você conseguir viver da música, né? Então, quando eu comecei a tocar baixo acústico, como é uma música mais leve, uma música mais popular, digamos assim, é mais acessível, né? A pessoa consegue digerir melhor esse tipo de música, né? Então você consegue tocar em bares, consegue tocar restaurante, em casamento, né?
Eu só tocou em casamento.
Eu toquei em vários casamentos, já, vários mesmo.
Mas com a sua música?
Também.
Também, também. Você coloca também. No repertório.
Também, exatamente. Quando toca uma música mais popular, tipo com baixo acústico, tu tocava um country, um rockabilly, alguma coisa assim, você acaba que tem que colocar uma música no meio de outros artistas pra você incrementar o repertório, né? Fazer um show maior e tal. Então tinha show, a gente tocava, por exemplo, em festival, só música autoral, beleza, a gente tocava uns 50 minutos, uma hora. Mas quando você tem que tocar 2 horas aí, 3 horas, aí você toca de tudo, né? Toca bastante coisa. Então, quando comecei a tocar baixo acústico, me trouxe essa possibilidade para mim de conseguir trabalhar mais com isso e tal. E aí eu consegui, como eu comecei, foquei bastante nisso, então começava tomando conta da agenda da banda, tomava conta de tudo. Eu sempre fiz essa parte comercial, vamos dizer assim, né? E aí possibilitou de eu viver da música, né? E também até hoje já. Há vários anos.
Isso é uma coisa que não muda, acho que talvez em algum lugar, não sei, alguém me falha aí se for diferente. Mas a gente já teve gente do Canadá aqui, já tivemos do País Basco também. Agora você que está, né, que está na Alemanha, essa coisa do músico não ser só músico em todo lugar. Você tem que fazer o comercial, você tem que fazer o marketing. Isso é clássico.
Sim.
E...
Sim, dentro desse ambiente, desse meio, né? Tipo, faça você mesmo assim, você tem que fazer, né? A não ser que você seja um artista mainstream assim, que você vai ter alguém tomando conta da sua agenda, né? Tomando conta de uma produtora, alguma coisa assim. Mas quando você é um artista... underground, vamos dizer assim, né? Você tem que fazer de tudo, né? Desde todas as etapas de produção, você tem que fazer todas elas, né? De divulgação, de agendamento, de produção, de execução, né? Tudo, né? Fazer tudo.
E compor e tocar.
Compor e tocar e sambar e vamos que vamos. E tá tudo certo, risadinha, vamos embora.
Fugiu aqui que eu ia perguntar. Você vem pra cá com frequência, não?
Pro Brasil?
Pro Brasil.
Eu tento vir todo ano. Eu tento vir.
E concilia com a agenda aqui.
Sim, porque como eu comecei aqui, já tem. Então eu já tocava aqui há vários anos. Antes de eu mudar do Brasil, saí do Brasil em 2015. E antes de eu sair daqui, eu já tocava, já estava atuante na cena assim, há vários anos. Desde 2005, assim, sempre toquei em festivais e tal, com banda autoral, sempre tive ativo na cena, né, nacional, Brasil.
E para quem... Hoje tem dias que eu falo muito e daí, hoje eu tô no i, né? Para quem não sabe, o Brasil tem uma cena muito forte, né, dessa vertente musical. Como poderia chamar essa vertente... Pra englobar tudo, é muito difícil, né?
No Brasil, como é muito interessante, assim, porque tem várias cenas, mas elas não são muito grandes, assim, então elas meio que elas têm que se juntar, porque senão você não consegue fazer um rolê, mas, assim, por exemplo, a gente tem um grande exemplo dessa junção aí, que é o festival aqui de Curitiba, né, o Psycho Carnival, né, que tem banda de Sacobili, banda de rockabilly, banda de hillbilly, mas tem banda punk, tem banda de hardcore, tem banda de surf music. Porque se você fizer uma coisa tipo só segregado assim, como ele tem na Europa, por exemplo, festival de sacobili apenas, assim, a gente não tem tanto público pra isso. Então você tem que misturar e as coisas. E funciona muito bem assim, né? As pessoas respeitam, as pessoas se unem pra fazer, conseguir fazer o rolê, né? Senão fica muito difícil, né?
E só voltando, né, como ele falou, Psycho Carnival é um festival de psychobilly, né, primeiro que acontece em Curitiba todo ano, há 25 anos, Curitiba agora, pouco tempo atrás, começou com essa tradição de bloquinho, onde o pré-carnaval é muito mais forte que o carnaval, porque o carnaval mesmo é psycho, né? Ele Sim. vira, a maior atração é a Zumbi Walk, acho que até hoje.
Acho que é o maior do Brasil, né? É uma das maiores do mundo.
Uma das maiores do mundo.
Sim.
É bem interessante, então quem quiser conhecer Curitiba no carnaval, traga sua fantasia de zumbi. Não de outra coisa.
Sim.
Porque é isso que rola. E muito interessante isso que você falou de na Europa, não, talvez em outros continentes também, ter essa força de poder ter um festival só de uma coisa e ter público para isso.
É uma coisa, é questão da acessibilidade, né?
Exato.
Isso muda tudo, né? Tipo, aqui no Brasil, para você conseguir tocar um instrumento é uma coisa muito difícil, né? Para você trabalhar, comprar um instrumento mais ou menos, você começar a tocar é muito difícil. Por exemplo, você quer comprar uma guitarra mais ou menos, você tem que trabalhar um ano pra você comprar uma guitarra mais ou menos, assim, né? Na Alemanha você trabalha uma semana, você compra uma guitarra massa. Então tem essa cultura, infelizmente, que dificulta muito, né? Essa acessibilidade a um instrumento, pra você começar a ter querer fazer alguma coisa. Então